São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.
São 10 horas, 15 minutos, informação para a Ótica Carina, temperatura centro de São Lourenço do Sul, 10 graus, 4 décimos, céu parcialmente encoberto, volta e meia, predomínio de sol, volta e meia, tá um nublado, como está neste momento aqui no centro de São Lourenço do Sul? Sobe o som! Sexta-feira, sextou, e é aquele convidado especial que sempre está com a gente na sexta-feira para falar do quê? Para falar de Copa! Copa Costa Doce de Futsal Ziriguidum, 10 anos, a marca que não para de crescer, somos de entregar Ziriguidum, 10 anos, ADB Alimentos, o agro desenvolvendo o Brasil, Copar Pomerano, a cooperativa que você conhece, Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente, Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina, Los Regalos, fábrica de artigos gaúchos e uniformes personalizados, Bergman, lancheria e restaurante, há mais de 40 anos servindo com qualidade, Aquasul, agilidade em atender, rapidez na entrega, Farinha Viviana, apaixonados por cozinhar, e SK Soluções Italínia, sonha em planejar, a SK é a Soluções. Muito bom dia, Ricardo Cardoso.
Muito bom dia, Carlos Eduardo. Sextou? Sextou?
Sextou, cara. Sextou. Simplesmente sextou. Assim, sextou.
Coisa linda, com friozinho gostoso na rua.
Friozinho tá bom, gostoso tá bom. Na rua.
Hoje tá bom.
O que não
um
tá
solzinho.
Acontecendo, Ricardo, é quando aquele árbitro apita o início das partidas na CCDF,
que tá um
nesta
calorão.
Primeira fase é na BB, tá pegando fogo, Ricardo.
Tá pegando fogo, friozão lá fora e lá dentro pegando fogo, Carlos Eduardo. Metade da fase classificatória já foi.
Metade da fase classificatória. E a gente, em cima disso que você falou, a gente pode fazer até uma reflexão. Bom, então já estamos a um terço do campeonato? Não.
Não.
Não. E por quê? Porque a fase mata-mata tem ida e volta. Então tem muita CCDF ainda pela frente.
Eu vou te dizer que até é outro campeonato depois, né, Cal? Normalmente a gente fala isso pra mata-mata, né? Nesse caso é mata-mata mesmo, né? São duas partidas. Mas a competição é outra, né? Na hora do pega, a hora do mata ali, os times são... A pegada é diferente. Olha, aumenta ainda mais a pegada que já tá e tá muito bonito, né?
Ricardo, mais duas rodadas, tá?
Isto.
Chegamos nesta...
Quarta e quinta.
Quarta e quinta-feira. Respectivamente, a quarta e quinta rodada na quarta e quinta-feira.
E, exatamente.
Pô, foi bem feitinho este calendário feito por Ricardo
Alguém
Cardoso.
Alguém deve ter feito esse calendário desse
Muito
jeito,
bem feito por Ricardo Cardoso. E a gente... Eu separei algumas coisas aqui para começar a dividir contigo, mas gostaria de te ouvir também, né?
Sim.
Primeiramente, de forma genérica, falar do que foi esta segunda rodada. Depois a gente aborda jogo a jogo.
Essa segunda semana, né?
Essa segunda semana. O que foi esta segunda semana para você, Ricardo Cardoso?
Olha, Cal, eu acho que foi... Nós tivemos bons jogos, boas disputas, tanto na Série Prata quanto na Série Ouro. Algumas equipes que a gente esperava bastante, que a gente queria ver a estreia, né? Foi muito boa a estreia, muito boa. Não surpreendeu em função de ter ido muito bem. Eu tô falando no caso da Amplimac. Algumas equipes confirmaram o favoritismo, como Arroio Grande. Algumas equipes mostraram que assim,
Bigode,
não,
Bigode.
E Bigode também. Uma equipe que me mostrou, foi bastante pontual na minha situação, que eu confiava muito neles e eles tropeçaram na primeira semana e agora voltaram muito bem, como o Mac Laranja. Né? O São Domingos, mesmo perdendo, confirmou que veio para chegar. Né? Então, assim, calma, uma belíssima semana de jogos, sabe? Frio, muito frio, né? A gente tem passado por temperaturas muito baixas em todo o Rio Grande do Sul. mas dentro do ginásio, muito quente. Quem tá indo tá adorando.
Não, assim, Ricardo, até a Júlia citou mais cedo aqui no programa, né? A média não baixa de 1000 aparelhos simultâneos ligados. Ou seja, o pessoal sabe que tem uma transmissão diferenciada, né? Gosta de acompanhar no conforto da sua lareira, da sua coberta, enfim, né? Pra não passar frio, tá acompanhando. Tanto é que na última sexta-feira você esteve aqui no programa. Cada palavrinha que o Ricardo Cardoso...
Já chegou,
o pessoal briga com as palavras do Ricardo Cardoso, porque você falou em decepção, né? E algumas equipes não assimilaram aquilo muito bem. Mas... foi uma decepção.
Foi uma decepção.
Eu lembro que você citou aqui o CRP e o C10.
Isso.
Nas estreias,
isso,
né?
Isso, e sigo falando a mesma coisa.
E aí, o que aconteceu nessa semana?
Naquela oportunidade...
Olha como é bonito o esporte, né?
Claro.
Pra dar a volta por cima.
Mas nada melhor do que um segundo jogo pra dar a volta por cima.
É isso aí.
O C10 já conseguiu. O CRP vamos ver ainda, né? Mas, Carlos, sabe, eu sempre falo assim, a gente não pode falar coisas só pra ouvirem o que querem, né? A gente tem que falar o que acha, o que entende. E a crítica, quando a gente critica, Cal, e eu sou mais crítico, talvez, é de quem... não é que a gente gosta mais, mas de quem a gente mais espera.
É isso aí.
Quanto melhor tu é, maior vai ser a crítica pra ti, quanto não for tão bom.
Especialmente aí do C10. Quando o vice-campeão vai adentrar em quadra, fazer a sua estreia, o que tu espera?
Exato, um espetáculo.
Não foi.
O CRP, no caso do CRP que tu citou ali... no papel, pra mim, um dos melhores times, se não o melhor time da Série Prata.
Tu rasgou elogios há duas semanas atrás.
Antes do jogo deles. Então, assim, eu elogio e eu critico, Cal. O que eu achar que tá acontecendo, eu vou falar. E são as minhas palavras, não é a razão. Não é a verdade absoluta. É a minha palavra. Uma boa.
Vamos lá, então? Vamos começar a comentar jogo a jogo.
Vamos lá.
O que foi a quarta rodada da competição. E eu vou exaltar aqui uma frase do Marcelo. Do início ao fim,
Marcelo,
aqui da tua participação hoje aqui.
Um abraço, meu irmão.
Assim, ó, a frase dele, tá? Não tem favorito. Isso. Não tem favorito. Pelo que eu vi até agora, não tem favorito. Isso. Não tem favorito. Tá muito igual, tá muito parelho. O nível lá em cima, mas tá muito parelho.
Antes de começar os jogos, posso mandar um abraço, Carl?
Manda um abraço.
Um amigo meu que tava de aniversário ontem, seu Hugo Salfeld. Eu não vou falar o que eu disse que eu ia falar, mas parabéns pelo teu aniversário.
Parabéns aí, tamo
junto.
Teve
aniversário ontem, meu amigo, meu irmão.
Um grande abraço. Quarta rodada, quarta-feira, ginásio da ABB, primeiro jogo da noite, turma do Bigode 4, Celtic 3, Ricardo Cardoso. 100% de aproveitamento, o turma do Bigode.
Clássico é clássico. Clássico, né? Que jogão, né? Jogo bom, cara. Sabe que eu tava... essa semana eu tive a oportunidade de olhar de casa e até vou falar uma coisa antes de comentar sobre o jogo. Eu às vezes estou no ginásio, às vezes estou em casa, em função de família e coisa. Eu tô conseguindo olhar mais esse ano as transmissões pela TV, né? Cara, que não é porque a gente é parte da equipe, né, Cal? Mas que espetáculo tá a transmissão, né?
A gente tá no
imagem
fundo, não
de
consegue
drone,
dar esta atenção,
tá lindo,
né?
Cara, tá muito bonita a transmissão.
Tu
tá
viu
muito
só?
Boa.
Tem uma imagem de
tá
cima
muito,
agora?
Não, tá muito legal. A imagem tá boa, o som tá muito bom, né?
Lucas,
DJ Lucas,
adentrando a equipe.
O Mago das
é
Telas.
É todo um time. O Ninja Cibernético. Isso aí.
Dando espetáculo. Tá muito bom, Carl. Parabéns.
Que legal.
Trabalho
parabéns
excelente,
pra
maravilhoso.
Nós, tá, Ricardo?
Pra todo mundo.
Parabéns pra nós. Isso é um trabalho em conjunto.
Temos repórteres agora entrevistando em espanhol.
É, isso aí.
Né, Michele Knorr?
Oh. Tem visto também as plataformas digitais, o Instagram.
Tudo, que espetáculo, né, cara?
Júlia.
A Julinha dando
show.
A Julinha entrevista agora também.
É, isso.
A Julizada tá ligeira.
A gente vai mostrar daqui a pouco, o craque responde.
Vamos lá. Turma do Bigode Celtic.
4-3.
Turma do Bigode confirmou, né? Confirmou. A gente sempre cobrou muito a Turma do Bigode, ainda mais depois que caiu no ano passado, né? Foi rebaixada pra Série Prata. E a gente cobrou muito deles, inclusive de bastidores, né? E eles vieram muito fortes. Eu conheço bem eles, alguns deles.
Ricardo, acho que até ano passado a queda, né?
Sim.
O que aconteceu com a queda? Teve um jogo que eles precisavam ganhar para classificar, tava empatado. É. Um time se atirou para frente, ele tomou o gol e caiu para prata. Então até um pouquinho de injustiça, talvez.
Talvez. Mas sabe que uma das coisas muito importantes que aconteceu com a Turma do Bigode, que eu vejo de fora, é que eles entenderam por que caíram. Porque às vezes tu não entende.
É, não foi nesse momento que eles caíram. Não, foi ao longo da competição.
Mas eles entenderam. A gente falava com eles e eles mesmos, eles estavam decepcionados com eles mesmos. E ele, talvez eles terem entendido isso no ano passado, tá ajudando muito eles a entrar mais concentrados nas partidas. A gente vê que eles não estão deixando cair o ritmo, né? Eles começam de um jeito o jogo, terminam do mesmo jeito o jogo. Tá muito bem armadinho, taticamente. O time é forte. Tem as mesmas peças que foram campeãs, né?
Charles Perlenberg foi o craque.
Cadê bem alimentos? Na partida não cansa de ser craque, né?
É isso aí.
Joga muito.
E o Celtic?
Teve base, desculpa.
E o Celtic?
O Celtic, o primeiro
três
jogo...
Três pontos, é, dois jogos, três pontos.
O primeiro jogo do Celtic, a vitória do Celtic na primeira partida, eu tava no ginásio, eu pude ver de perto e alguns deles eu conheço pessoalmente. Eu gostei muito do time do Celtic, ainda comentei com amigos assim, gostei muito do time do Celtic. O time do Celtic me surpreendeu positivamente. Perdeu pra turma do Bigode, não fez um mau jogo.
Sabe o que faltou?
O que, Carlos Eduardo?
Jefinho.
É.
Que foi um destaque na primeira partida, Jefinho.
Exatamente.
Então, um atleta que é a diferença técnica do time.
E assim, eu acho que o Turma do Bigode encaminhou muito bem a classificação, né?
Sim.
Encaminhou, não está classificado.
Sete pontos classifica com certeza.
Sete pontos com certeza.
Seis, talvez.
Pode ser que já esteja classificado.
Pode ser que sim.
Pode, é. Então, a gente... Eu acho que é um time que vem para brigar também. E vem para brigar por acesso também o Celtic.
Ricardo Cardoso, segundo jogo da noite, Série Ouro. Bora. UPF de Capão do Leão 3, Barcelona de Rio Grande, do Choco. Bate nessa massa, 5-3, Ricardo.
O UPF também é outro que perdeu e fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo, assim como na primeira partida havia feito um bom jogo. Time muito bem armado pelo Carlos Alberto.
Mas senti falta da entrega nesse jogo.
E isso que eu ia falar. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Eu senti muita falta da entrega. Talvez o primeiro jogo que mais levou eles ao empate. Empate? É.
2-2.
Ao empate 2-2 com o C10. O que mais levou eles ao empate foi que eles pareciam que tinham se entregado mais na partida do que o C10. Isso. Faltou um pouquinho disso e perdeu. Aí vai o aviso. Ainda tem um jogo pra conquistar ponto. Um ponto, a chance deles serem rebaixados é enorme.
Antes de tu falar do Barça, deixa eu fazer um parênteses aqui.
Claro.
Ontem falei na transmissão, né, que eu sou apaixonado pelo futsal raiz. Sim. Sou apaixonado por um pivô. Um pivô de qualidade, um pivô que sabe pifar os companheiros, que quando tá na cara do gol, mata o jogo, né? Se não fosse o Choco aquele dia, bate nessa massa. Se não fosse o Choco aquele dia, o Barcelona não tinha conquistado os três pontos. Dois gols, dois passes pra gol. O Choco joga uma barbaridade.
Joga uma barbaridade. Jogador consagrado, né? Jogador consagrado. Joga muito. Tu consegue enxergar a bola quando a bola tá com ele, não? Gente, ele esconde a bola. Coisa linda, né? É muito bom jogador, né? Ele tem um trabalho
de
pivô.
Cuidar, ele tem que cuidar pra não fazer falta, que ele é tão forte. Ele é tão forte que ele...
Ele tem um trabalho de pivô meio moda antiga, né? Que ele domina e escora, e gira pros dois lados, escora bem, abre espaço, ele faz o time dele andar, né? Ele dita o ritmo do time dele. E em cima do Barcelona, eu até vou de bastidor, tá? A gente se dá muito bem com o Pikachu. E tu também, né? A gente tem bastante papo por fora com ele.
Assim como você, cara, o Pikachu também é uma mala.
Uma outra mala.
É isso aí.
O Pikachu,
baita amigo,
conversando
baita parceiro.
Conversando com ele, assim, por WhatsApp, nem foi pessoalmente, conversando por WhatsApp com ele. Agora tu falou que tu gosta, que tu é apaixonado pelo futsal, não sei o quê.
O futsal
Depois
raiz.
Eu vou te mostrar as mensagens que ele me mandou. Cara, eu sou apaixonado pelo futsal desde a minha infância, fui criado com futsal, eu amo isso, eu amo esse mundo. É tão bom ver pessoas que gostam e que fazem bem feito, né? O Pikachu talvez seja uma das grandes almas criativas do Barcelona.
Com certeza.
Dessa potência que é o Barcelona.
Com certeza.
Né? E assim, vai os parabéns porque incentivam o esporte. São pessoas do bem que a gente quer muito bem também.
Tu viu que no chat eles estavam comentando ali que teve protesto em frente ao QG lá do Barça, o Ricardo.
Teve
protesto, e aí a atuação foi diferente naquele jogo.
A gurizada compra ideia lá, né?
Ricardo Cardoso.
Bom time do Barcelona, hein?
Para esse jogo a gente tem o Craque Responde.
Bora.
Um trabalho de Júlia Bauer. E ela conversou com o Buchecha do Barcelona, que foi eleito o Craque ADB Alimentos.
Oi, galera do Instagram, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Lucas Almeida, nomeado craque da partida. Lucas, queria te perguntar, qual a sensação de ter ajudado o teu time aí a se reerguer após aquela antiga partida que vocês perderam? Qual a sensação de ajudar teu time a seguir firme no campeonato?
É uma sensação muito boa, né? Quem viu nosso primeiro jogo sabe que foi muito difícil, a gente não merecia a derrota do jeito que foi. A gente jogou muito mal. E o outro time era muito qualificado, também um time muito bom. Então, todo mundo sabe que a gente não merecia. Hoje era um jogo de tudo ou nada. Se a gente perdesse, a gente estava fora, brigando pelo último jogo para não cair para uma série prata. Que era, infelizmente, que não é o que a gente veio para cá para fazer. A gente veio para cá para classificar, chegar nas cabeças e briscar talvez uma semifinal, uma final.
Parabéns!
Muito obrigado.
Valeu.
Muito obrigado.
Obrigado.
Como que é o nome dele? Lucas o quê?
Lucas Almeida.
É Bochecha, pô. É o Bochecha. Um grande goleiro aí da
Lucas
região.
Lucas Almeida, vulgo Bochecha.
Pegou muito, né?
Pega muito.
É que no final ali acho que se acomodou um pouco pelo resultado do Barcelona e sobrou pra quem? Sobrou pro Bochecha e ele deu conta do resultado.
Tá ali pra resolver, né?
Mas pra mim, é minha opinião, aquele jogo, se não fosse o Choco, não tinha 3 pontos pro Barça.
É verdade.
Choco joga uma barbaridade. Ricardo Cardoso. Jogo de fundo, antes do nosso intervalo comercial, o Relâmpago Cedes Barber está de volta à competição, vence a equipe do DMC Rio Branco, que era uma das sensações, vence com propriedade, 4-3.
Vamos começar pelo DMC. DMC, para mim, foi a grata surpresa da primeira semana ali, um time taticamente redondinho, extremamente bem trabalhado pelo Mintio. Tu vê que o Mintio, dentro de quadra, ele coordena todas as ações da equipe, coordena a marcação, ele só mexe o braço e a galera acompanha ele, ele dita o ritmo. É craque e dita o ritmo.
E se ele não mexe o braço, ele mexe o pescoço,
ele consegue tocar a bola para um lado, coordenando
isso.
Do outro lado. É coisa maneira de ver. mas é assim, ó, ele tanto fez como atleta, que hoje, ainda como atleta, mas agora também como treinador, como organizador.
O Mintio é um showman, né, Ricardo?
Um showman. E gente boa pra caramba, né? Que cara gente boa.
É bom conversar.
Agora. Abração, Mint, se tá ouvindo a gente. E agora também na função de técnico, de organizador de uma equipe do banco de reserva. Ainda dentro da quadra, mas ele tá fazendo um baita no trabalho. Ele manja muito de futsal.
É que nem o Romário, muito. Assim. Fala que tá tudo errado, deixa eu vou entrar agora.
Vou entrar, vou resolver. E resolve, né?
E resolve.
E o C10? Vamos ao C10. Eu fui o que bati. Eu bati... E agora eu vou falar o que eu achei da partida. É o C10. Esse é o C10 que a gente quer ver. É esse aí. É o C10 que briga por cada bola. É o C10 com um pivô que erra pouquíssimo com o Thiago. Pouquíssimo. Ele não errou no jogo. O Rangel jogou uma barbaridade.
Para você continuar falando do C10... Um pequeno parênteses também para falar do C10 Barber, tá? 5 minutos de partida, o C10 estava tomando uma roda.
Um rodeão.
1-0, 1-0. Vicari trabalhando um absurdo.
E pegou muito também, né?
Só dava DMC, tá? Só dava DMC. Aí o Cabeção. Eu sou viciado num pivô raiz, tá?
Eu
Cabeção.
Também.
Não,
eu
só
também.
Um pouquinho. Vamos separar aqui os homens dos guris aqui. Dá essa
separar
bola.
Separar os homens
aqui.
Das crianças, né?
É isso aí. Deixa que eu vou resolver eu isso vou aqui pra isso gente. Aí,
exatamente.
Né? Então, assim, ó, Cabeção foi o nome daquele jogo.
Pra mim foi também. E o Rangel também. O Rangel jogou muito. Jogou
aí barbaridade. Depois teve Rangel.
Que é o que eu falo. E aquele dia eu falei aqui também. É um time com peças extremamente experientes e de qualidade, né? E vou falar, faltou o Léo Jacques ainda nesse time, hein?
É, mas achei interessante, teve o Didio, por exemplo,
sim.
Alto nível para descansar o Cabeção.
Claro, mas dizendo, ainda faltam peças, como o Léo, por exemplo. Então, assim, ó, é um time de muita qualidade. Não é à toa, Cal, que é vice-campeão atualmente. E pode ter
vai
certeza...
Vai incomodar de novo.
Vai chegar para brigar.
C10 vai classificar, Ricardo.
Claro que vai. Com o time que tem, deve chegar. Deve chegar e chegar forte. Por quê? Porque tem peças individuais muito fortes. E um time com peças individuais muito fortes, como é esse time do C10, com a qualidade que tem, com certeza vai chegar. Justifica agora a paulada que eu mesmo dei na semana passada. Esse é o C10 que a gente queria ver. A gente quer isso. A gente critica porque eles podem. Tanto podem que conseguiram
eles
agora.
Eles ficam furiosos com os comentários de Ricardo Cardoso.
Mas ficam no bastidor, eles entendem.
É isso? Quarta rodada é isso?
Isso aí.
Fazer um breve intervalo comercial e a gente já volta. voltamos para falar de CCDF, da desejada, da insana, Zirigdum 10 anos, ADB Alimentos, Copar Pomerano, Vidraçaria Lourenciana, Ótica Carina, Los Regalos, Bergman Lancheria e Restaurante, Aquasul, Farinha Viviana, SK Soluções, Italínia. 11 de julho de 2024, aconteceu a quinta rodada lá na Associação Atlética Banco do Brasil, Ricardo Cardoso.
Isso aí, outra rodada de dia frio.
Isso aí.
Mas foi bom, foi muito boa rodada. Ontem eu acompanhei toda a rodada, Cal. E mais 3 bons jogos, confirmações, surpresas. E assim nós vamos.
Sem mais delongas.
Bora.
O MEC tá de volta à competição.
É.
Venceu o São Domingos.
É. Outro que
embolou foi... tudo no grupo.
Embolou tudo. Outro que foi muito criticado, né? Na primeira partida que a gente esperava mais do MEC Laranja.
O craque não tava.
O craque não tava. O homem gol... Ah, não, ele não pode saber disso. Mas o homem gol... William. O homem gol não tava. A equipe sofreu muito, né? Ontem conseguiu reagir, o MEC fez uma boa partida contra o bom time do São Domingos, time muito organizado, time que é difícil ganhar deles, né? Um time que briga muito de início ao fim do jogo. O jogo foi muito bom e só mostra como a Série Prata vai ser quente.
É porque na Ouro, Ricardo, classifica 2 mais os dois melhores terceiros.
Tem chaves que vão passar 3, né?
Na Prata não tem isso, Ricardo, só passa 2.
É 2 e era isso.
E 2 caem ainda.
É isso aí.
Bom, Ricardo Cardoso, então o MEC está de volta.
Está de volta e vem quente. O MEC Laranja vem quente.
Na sequência,
aí
Série
começou.
Ouro, tá? Série Ouro. Isso. Série Ouro. Cara, assim, ó, eu quero te ouvir. Eu sei que você vai rasgar elogios à Associação Arroio Grande. Eu também vou. Lá tem o Glickson. Para mim, até aqui, um dos melhores jogadores até aqui da competição. Chama a atenção. O cara é muito forte, habilidoso, bate forte na bola. Enfim. Mas, por outro lado, Ricardo Cardoso, o que é o Brooklyn? Um dos times mais, se não o mais encardido... Como é chato, como é difícil propor jogo quando o Brooklyn está do outro lado. Então, olha, o Brooklyn faz uma apresentação, mais uma apresentação, né?
É.
Ano passado foi assim, esse ano também, 2 jogos com Sarandi, Associação Arroio Grande.
Talvez das melhores equipes da
competição. No detalhe, né? Ricardo.
O Brooklyn é muito difícil deitar, né? É muito difícil, desde o ano passado, Cal. Se a gente pegar nas últimas 5 partidas deles na CCDF, perderam 2. As 2 por 1 gol de diferença. Eles tomam muito pouco gol. É muito difícil fazer gol neles.
Eu falo pro professor na transmissão o fator psicológico do Brooklyn. Me chama muita atenção.
É.
Tá 1-0, é como se tivesse 2-0, 0-0, é igual.
É sempre igual.
E é igual.
Como briga o Brooklyn, não interessa o momento do jogo.
Danilo é um monstro, cara.
Danilo é um monstro. E assim, deixa eu fazer menção pra um jogador. Desculpa. Teve base, né? O William Guedes. Que jogador, né?
Ah, não. Foi o craque da primeira CCDF em 2021.
Barbaridade. Como joga bola?
O Guedes joga demais.
Conseguiu aprender tudo que o professor passou.
O Guedes joga demais, cara. Não, joga demais.
E Arroio Grande falou que ia rasgar elogios. Foi muito bem.
Não rasgou
foi
elogios.
Foi muito bem. Achei bem no jogo, não tô falando que acho que foi. Mas foi bem. Eu acho que foi o primeiro jogo deles foi mais vistoso.
Mais
encorpado.
Eu só tenho uma colocação pra falar assim de Arroio Grande, que eu sou apaixonado por aquele torcedor ali no chat que participa, começa a botar trenzinho. É trenzinho que é vagão que não para de chegar a São Lourenço, né? Mas fica um time que eles têm que começar a pensar em ter alguém para dividir as atenções com o Glickson. Né? Eu sei que o Glickson. É um dos melhores jogadores da CCDF, mas as atenções estão todas concentradas. Como é que tá o Glickson hoje? E se o Glickson não estiver bem? E se o Glickson estiver bem marcado?
O Glickson é muito diferente, né? É um diferencial. Mas tu sabe que assim, ó, eu vou fazer menção de 2 jogadores. O Teteu, ele é muito bom jogador, ele não fez um bom primeiro jogo. Ontem ele foi melhor. Mas dá pra fazer mais, eu conheço ele pessoalmente. E o Tessmer, o que tá jogando Pra mim foi o gol da rodada, tá? Meteu um golaço
foi,
ontem.
Foi eleito, foi.
O meu voto, tô dizendo, né? Golaço. Jogador equilibrado, erra muito pouco, se posiciona bem, coordena as ações da equipe, dita o ritmo. Pra mim é o grande parceiro do Glickson até o momento. Oh, o grande parceiro.
Então você já encontrou aí um parceiro.
Pra mim o grande parceiro do Glickson até o momento. Acredito ainda que a grande força do...
O parceiro não pode ser o Cabritinho, né? Aquela bola na gaveta que ele foi buscar ontem. Não pode contar com essa sorte.
A grande força pra mim até agora do elenco da AG, que daqui pra frente é o torcedor. O torcedor da AG é diferente. É um torcedor que apoia, é um torcedor que participa pelo chat. Ontem vieram em peso. E assim, eu conheço, eu morei lá.
O Rui indagou eles ontem na transmissão, ficaram furiosos.
É, eu conheço a Rui
Traz
Grande.
Traz o jogo pra cá.
Eu conheço a Rui Grande, morei lá, tive o grande de morar lá e trabalhar com o pessoal lá. Eu vou dizer uma coisa. A Rui Grande brigando pra levar uma semifinal, umas quartas de final pro Gita, que é o ginásio municipal lá, vai ferver.
Tem chance de ganhar do Sarandi?
Tem. Quantos começam o jogo pra cada lado?
5 para cada lado.
Tá bom. Aí tá tudo igual. Vai no momento do jogo. Ah, o time de Sarandia é muito bom. O do Rio Grande é ruim? Não, né? É muito bom também. Olha, vai ser um jogo esse último deles, porque o Rio Grande ainda tem pela frente um jogo antes. Ainda tem o Quilmes.
Rio Grande?
Claro.
Não venceu já.
Ah, Rio Grande não, Sarandi.
Sarandi.
Sarandi ainda tem o Quilmes.
É, mas o primeiro compromisso agora, terça-feira, né? Já é a Rio Grande e Sarandi.
Olha.
Ricardo Cardoso, o craque responde. Gol antológico, um dos gols mais bonitos que eu já vi na história da CCDF.
Dentro de nada.
Tessmer, que paulada. O Danilo não teve o que fazer.
Danilo tá sem agora ângulo. Procurando, né?
Todos nós estamos procurando onde passou aquela bola. E a Júlia Bauer conversou com ele.
Diretamente das plataformas digitais, estou aqui com o craque da partida, Matheus Tessmer, da equipe Associação Rio Grande. E aí, Matheus, qual a tua expectativa para os próximos jogos que virão da equipe?
Boa noite. A expectativa é que venha muitas vitórias, né? Nós temos mais um jogo pelos grupos e contra o Sarandi, né? É uma partida que já tem algumas provocações no Instagram. Acho que isso é bom pro campeonato, mas vamos tratar ela com seriedade, como tem que ser.
Vai ser um baita clássico, né?
Vai ser um baita clássico e esperamos poder levar a CCDF pro Gita, né? Lá pra Rio Grande.
Parabéns por seu deck da rodada e pela partida, pela vitória.
Muito obrigado.
Valeu!
Esperamos levar pro Gita as frases aí do Tessmer.
Olha, é um bom time, chegou muito bem, já tem 6 pontos, tá com a classificação muito bem encaminhada. E inclusive, agora na próxima partida, ele pode já se garantir como primeiro do grupo, né?
Ricardo, reservei um bom tempo para falar
do clássico.
Talvez do maior jogo até aqui da CCDF.
Ah, não, tá? Talvez não. Pra mim,
ginásio lotado, pessoal acompanhando assim, ó, mais de 1000 visualizações. Nenhum campeonato tem isso aqui na volta. Amplimac vence. Amplimac vence o funil por 5-3. A poderosa Amplimac vence a partida.
A poderosa Amplimac e o glorioso Sarandi. E o glorioso funil, né? O funil, Cal, é o funil de sempre. É o funil que a gente espera, um funil que briga, um funil que decide, um funil que erra pouco, um funil com muito bons jogadores, um funil com destaques como o Diego Lidke, como o Fábio. Gente, é um belíssimo time. Não dá pra tu criticar um time que ganhou tudo. Ele só não tem CCDF. E garanto que o Zeca
vai buscar a CCDF, como deseja.
Como ele almeja. O funil, pra mim, é o funil de sempre. A gente só rasga elogios ao funil, porque é um time encardido pra ganhar, né?
Deu um apagão ali, ou não é isso?
Pois então, isso que eu ia falar. Até os 16 minutos do primeiro tempo, 16, faltavam 4 para terminar o primeiro tempo,
tá.
O cara marcava 2-0 pro funil.
Okay.
E o funil, pelo menos os 10 primeiros minutos...
Foi assim a virada em 4 minutos?
Até faltando 4 minutos, estava 2-0 pro funil.
Viu como é bom vir de casa? A gente tá ali na adrenalina, claro. A gente não consegue acompanhar.
4 minutos
tantos
e alguma
detalhes.
Coisa, 4 minutos e 20, 30, alguma coisa assim. o Funil, os primeiros 10 minutos, pelo menos, foi superior, foi bem superior até a Amplimac por muito tempo do jogo. A Amplimac começou a segurar, fechou a casinha, se organizou. É um time que está muito bem treinado, é um time que está muito bem preparado, é um time que conhece a quadra, já
parênteses.
É campeão da competição.
Parênteses.
Já sei até o que tu vai falar,
concordo antes já. Endrigo, tá? Ontem foi o meu voto. Eu sei que o Jean-Pierre defendeu, acho que umas 6 bolas ali indefensáveis. Fez acho que uns 6 milagres o Jean-Pierre. A entrega, um baita, um senhor goleiro, né, um dos melhores aqui da região. Eu sei que o Nathan Clay fez 3 gols. Fez quase 4 ali, errou debaixo do gol, quase fez 4.
3,5, né?
Mas assim, ó, quando entrou o Endrigo, dá essa bola aqui. Para aí. Só um pouquinho. Aqui é Amplimac. Deixa eu resolver isso aqui pra gente.
O Endrigo é novo, né? Ele deve ter 20 e poucos anos.
Parecia que ontem tinha, assim, ó, 50 anos só de futsal.
Parecia veterano, né?
Parecia um veterano do futsal.
Jogador, né?
Que atleta.
Hoje um cara tá num nível muito acima do pessoal.
Muito acima. Um dos melhores também... jogadores, da mesma forma, da CCDF. Endrigo, camisa 31.
Exato. Como tu falou, assim, ó, tem alguns nomes que são muito tradicionais, né? A gente falou antes do Rangel, do Léo, da Grisada. O Nathan Clay, né? Também é hora que precisa botar pra dentro.
O Géio jogou muita bola.
O Géio, né? Teve base, desculpa. Não, mas o Jair também, a hora que ele cresce, né, na hora da chegada. Mas um nome pra mim, um dos nomes do jogo ontem foi o Jean. O Jean, quando ele acende, quando ele tá aceso pro jogo, quando ele tá vivo dentro da partida, ele é muito diferente, cara. E a equipe anda por ele, não adianta. Ele é a alma daquela equipe da Amplimac e ele faz a
ele
equipe
é a
andar.
Alma.
Ele é a alma da Amplimac. E quando ele tá na vibe do jogo, é muito diferente a Amplimac. É difícil pegar a Amplimac quando o Jean tá dentro do jogo. É difícil. E a equipe da Amplimac, desculpa, só me treinar. A equipe da Amplimac começou a botar a bola no chão, começou a jogar, começou a mostrar jogo, fazer jogada ensaiada.
Começou a ensaiar.
E começou a crescer. Faltando 4 minutos, descontaram, empataram e viraram. Ainda faltava 50 segundos. Eles já terminaram o primeiro tempo na frente. E o segundo tempo, pra mim, foi muito superior ao
Com tranquilidade, administrando a partida.
Mas administrou seguramente. Eles não sofreram.
Experiência ali do Lima também ajudou muito.
Lima, Géio, Natan, o Endrigo jogou uma barbaridade.
O Endrigo, pra mim
destruiu o jogo.
É fora de série.
E foi de um jogo muito acima.
Jean-Pierre, Endrigo, Natan Clay, autor de 3 gols.
Cara, nós sabíamos, né, da dificuldade que seria esse jogo por ser um clássico. O Funil, multicampeão aí da região. A estreia também, ela sempre é complicada. Iniciamos um jogo um pouco abaixo daquilo que nós gostaríamos, e um pouco abaixo daquilo que elas aqui. Mas, graças a Deus, aí nos encontramos dentro da partida e saímos vitoriosos.
O matador Nathan Clay. Ricardo Cardoso, foi isto. Quarta e quinta rodada, agora acabou, não tem mais CCDF.
Não, tem sim. Tem, vou dizer mais, novidade. Domingueira.
A mais insana de todos os tempos. Agora, domingo, voltamos com as emoções com um horário diferente.
Exatamente.
Domingo,
a rodadinha espera assim, ó. Recuperação do CRP, quem sabe, pra cima do já recuperado McLaranja.
Ok.
O Celtic, última participação também, já brigando para garantir a sua classificação.
Contra um estreante?
A estreia do Dr. Romano,
que
é o último que falta estrear.
Ok.
E para fechar a noite, clássico local, Brooklyn, última participação, e Quilmes. Esse jogo, Cal, pode definir a classificação do AG.
Para os demais jogos, acesse ali @slr.digital, @zk11 produções. Domingo, segunda e terça. Será a sexta, sétima e oitava rodada da Copa das Copas.
Final, hein?
Ricardo Cardoso, Júlia Bauer, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até domingo.
Até domingo. Tem que querer, Cal.
Tem que querer, não tem favorito. É a Copa das Copas.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.